1, 2, 1, 2.
Isn't this such a beautiful night? Whoa, we're underneath a thousand shining stars. Isn't it nice to find yourself somewhere different? Whoa, why don't you let yourself just be wherever you are?
E aí, galera, começa agora mais uma edição do Manga Podcast. Estamos aqui de volta para falar mais um pouco da temporada de verão de 2017, se eu não me engano. Eu sempre fico pensando quando, se eu tô falando certo das temporadas, cara, não sei porquê. Enfim, eu sou o Vlas Júnior e eu estou aqui novamente, né, com Eric Dias.
Olá.
E dessa vez, Tadashi Katsune.
Todas as guiaras devem ser protegidas. Olá.
Olá. Não sei se eu concordo com isso. Apesar de meu problema com o mangá não ter nada a ver com a garota.
É, eu concordo plenamente. Porque ela não tem nada de errado.
Pois é. Meu problema com o mangá tem a ver com o protagonista e principalmente com a autora. A autora, né?
Eu acho que ela é mulher. É, mais ou menos. Porque ela se desenha como mulher nos quadrinhos que tem dela falando sobre o mangá. Só que quando ela fala alguma coisa pelo Twitter, ela usa Boku, né? Que é pro masculino. Então. E tem uma foto assim, que ela tá com a cabeça baixa. Daí não dá pra saber direito se é mulher ou homem. Então.
Bem, eu tenho um problema muito grande com o exagero que ele faz. Que ela faz. Enfim, mas vamos falar isso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de Gyarus. Ou Gauss. Ou sei lá como é que é a forma correta de falar. E vamos falar também um pouquinho sobre... Hoje é só romance, né? Pelo que eu tô vendo. Hoje só tem romance aqui. É impressionante. Semana passada foi as coisas diferentonas. Essa semana é só romance. Então, antes de começar o nosso cast, a gente falar dos dois mangazinhos que a gente selecionou pra essa edição. Que provavelmente se você escutou o primeiro cast, você já sabe quais são. Se é a primeira vez que você tá escutando o cast, seja bem-vindo. E saiba logo, hoje a gente vai falar de romance. Espero que vocês gostem. Mas antes disso, então, na edição passada, né, a gente chegou a falar um pouco mais sobre os outros mangás da temporada que a gente estava acompanhando. E, na verdade, mais que o Eric e a Nath estavam acompanhando, né, porque eu praticamente não leio nada. E essa semana eu queria perguntar sobre os animes. Eu queria saber, em relação, também pode comparar com os mangás, ao que vocês tinham começado a ver no começo da temporada e o que vocês estão assistindo agora? Vocês estão vendo tudo? Vocês droparam alguma coisa? O que vocês acham que tem de interessante agora? A gente falou lá no cast da temporada do Anime Coach o que a gente achou de melhor lá para as primeiras impressões, né? E agora? Continua tudo do mesmo jeito?
Assim, qualquer anime que eu parei de assistir, eu vi no máximo um, dois, ou no caso do Knight's Magic e daquele lá dos padres, três episódios. O resto tô indo em frente, são 18 animes, no caso. Só que já tem 30 episódios aqui na reserva, porque não estou com muita empolgação para assistir a maioria. Os únicos animes que eu tô sem nenhum episódio esperando para ver são Mahoujin Guruguru.
Mahoujin Guruguru.
Made in Abyss, 2. Ballroom, 3. Gamers, que eu acho irritante pra caramba, mas fica dando aquela aflição de saber como que vai terminar essa porcaria. E o Skirt Nonaka e Tekyu, que são curtos. E me interessam pelo tema. Então são só esses 5 que eu estou em dia. O resto tá 1, 2, 3, 4 episódios já acumulados. Não que estejam ruins, só não empolga. Por exemplo, Isekai Shokudou lá, né? O da comida. É bom, só não é um anime que me empolga ver. Então por isso que tá aí acumulando junto com outros.
Eu deixei on hold ele. Também é a mesma coisa de você, assim. Mas Tanashi, e você? Você que adorou Isekai Shokudou.
Eu continuo vendo Isekai Shokudou, felizão.
E o que mais você tem aí pra falar?
Então, como foi comentado no Anime Podcast de temporada, eu não tinha visto Resident Children e eu me arrependi. Então, desde aquele momento até agora, a única coisa que se acrescentou foi Resident Children. Eu tô um pouquinho atrasado com Mahoujin Guruguru. E no mais eu tô acompanhando meio que... Eu tô conseguindo acompanhar semanalmente. Mas os animes que eu mais espero na semana são... Sword Sword Children, Boku no Hero, né? Que na verdade era da temporada passada. E Hajimeto no Gal, meu perdões.
Não precisa falar nada não, cara. O fato de eu não me interessar tem nada a ver com isso.
Também tô com 6 animes da temporada de primavera. Que ainda Acho que só três vão terminar essa temporada, outros ainda vão continuar de novo.
Bem, eu, o Tsuruzure Children, realmente eu ainda acho divertido. Vocês podem até achar confuso pelo que eu já falei sobre o que eu vou falar do mangá hoje, mas eu explico. Mahoujin Guruguru, né? Bem divertido. E a gente devia ter escolhido o mangá do Mahoujin Guruguru. Made in Abyss, eu continuo achando melhor da temporada. E aí, o Ballroom, né? E da temporada passada que eu continuo, o Boku no Hero também. É, tá ok, né? Eu acho que tá condizente com o que a gente esperava da temporada. Eu só espero que a próxima temporada realmente salve o ano. É a minha única espera. E, por eu esperar que a próxima temporada salve o ano, eu vou logo emendar aí escolhendo a primeira música do cast, de transição de bloco do cast, pra gente passar pros mangás. E a música que eu vou escolher é em homenagem a um anime aí que vai ter segunda temporada e que eu tô muito empolgado esperando a volta dele. Então, eu gostaria que, de indicar pra vocês escutarem a abertura de um anime de comédia muito interessante, que teve alguns anos aí e que vai voltar, que é o anime Hozuki no Heitetsu, e a música se chama Jigoku no Satan mo Kimishi Dai, que é cantado pelos dubladores do anime, né? Que é considerado um grupo Jigoku no Satan All Stars. Então, fica a dica aí, quem não viu Hozuki no Heitetsu, assista pra poder acompanhar a segunda temporada, que é um anime muito divertido. E essa música é muito foda, apesar de ser uma música que fica falando de forma divertida sobre o inferno, o que é meio triste. Mas é isso aí, Jigoku, 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 vamos pra próximo bloco.
Inferno divertido.
Jigoku, Jigoku. Pois é. Enfim, estamos de volta aí com essa cantoria maravilhosa sobre o inferno.
Este é o inferno do qual temos orgulho.
Pois é, como o Luke vive falando aí, volta a vontade de viver. E vamos sair um pouco do inferno e vamos para o amor. Vamos falar de amor e romance nessa edição, porque basicamente temos dois mangás de romance. E eu queria aproveitar que o Tadashi, que não participou semana passada, está aqui, e perguntar a ele qual o mangá você quer falar primeiro, Tadashi.
Eu quero falar sobre... Vai, eu vou deixar você terminar o cast feliz, verdade, eu vou falar sobre o Agnes Logal primeiro.
Tadashi, eu não gostei de nenhum dos dois mangás, cara. Pode relaxar.
Aí.
Não vai adiantar. Então,
vai, pode falar, acho que você não vai. Vai.
Beleza. vamos lá então, gente. Eu vou falar sobre um mangá de Hajime Tanogal, né, que é a adaptação agora. Ele está sendo publicado pela Shonen Ace e ele é do autor ou autora, né, que é o Ueno Meguru, né? Meguru Ueno. E basicamente, Hajime Tanogal, ele conta a história de um jovem sem sorte no amor que acaba de entrar no ensino médio, chamado Hashiba Junichi. E, tipo assim, ele, por um acaso do destino, né, ele tem um grupo de amigos, assim, meio que também na mesma situação que ele, que não consegue arranjar uma namorada, numa escola onde parece que todo mundo se pega na frente de todos os outros. E dentro desse grupo de...
Logo no primeiro episódio. Não mostrou nada disso, não.
Mas... No primeiro nossa, capítulo, mostra os caras se pegando na sala de aula.
A primeira cena na sala de aula, que você conta lá, tem três casais. Isso, tanto no anime quanto no mangá. Três casais lá.
Não, eu sei, de vez em quando aparece um monte de casais.
Olha, aqui eu falei, caraca, isso não acontece nem na minha sala do Brasil.
Não, mas a primeira
todo
impressão.
Esse ambiente.
Não, mas a primeira impressão, os caras lá, os caras, os visões falando, aí tem lá deles três casais lá se pegando.
Né? Parece era de hentai, tá ligado? Aqueles bem forçados.
Esse é um dos meus maiores problemas com essa obra.
Mas enfim, e esse grupo de amigos mal amados que não conseguem arranjar uma namorada, eles trollam um deles, né? Que é o Hashiba Junichi, um dos protagonistas, fazendo com que ele, através de um joguinho, ele tenha que ser obrigado a se confessar pra uma. Para uma garota chamada Yukana Yame. Né? Yame Yukana. Que é uma garota meio que considerada Gyaru, né? Ou Gal. No colégio dentro da sala dele. Eric, você pode me dar uma ajuda e falar mais ou menos certinho o termo, o significado do termo Gal, Gyaru? Só para eu não fazer nenhuma gafe aqui.
Gyaru seria mais um estilo de moda que surgiu, acho que foi na década de 80, por aí. Seria de roupas visual extravagante, maquiagem pesada. Aí depois, com o tempo, foi surgindo várias variantes no estilo de se vestir, de se cortar, etc. Eu não tenho muita profundidade nisso, faz tempo que eu pesquisei a respeito, mas basicamente é isso, é algo que surgiu nos anos 80, como estilo para os jovens se soltarem mais. E que, com o tempo, por conta de algumas mídias, acabou se tornando um termo pejorativo. E nem os próprios babacas amigos do protagonista ficam falando para eles sobre Gyaru serem mulheres fáceis, por exemplo. Mas isso era mais na década de 90, que tinha esse termo um tanto negativista. Hoje não é, hoje passou.
É porque assim, o termo, obviamente o Wikipedia que ajuda nessa hora, o termo ele vem de Gyo, em inglês, né? Gal. Olha, que coisa. Por isso que pegou em Japão. E... é meio complicado, cara. Por exemplo, o slogan que tem aqui, que era da coisa, eu não posso viver sem homens. Então, eu não sei. Uhum. Mas eu sei que, tipo, ele virou muito mais... Na verdade, eu acho que ele tinha um tom mais pejorativo antes, e ele virou mais um estilo nos últimos anos. Foi mais isso que eu conheço um pouco da cultura japonesa, foi mais esse inverso. Uhum. Apesar de, como tudo no Japão, sempre acaba... Esses títulos acabam sempre continuando tendo um pouco de sentido pejorativo, é que nem otaku, que ainda tem sentido pejorativo, mesmo nos últimos anos as pessoas têm se dado muito melhor com o termo.
Certo. Mas enfim, o rapaz então vai e se declara pra Yame, né? Esperando que ele fosse rejeitado, que ele fosse motivo de chacota, que a garota fosse destruir a vida dele, e a garota aceita, olha só, a garota aceita namorar com ele. Depois de uma conversa muito engraçada e muito sem sentido quando ele tá se confessando pra ela. E é isso, e eles começam a namorar. E praticamente o mangá conta a história do namoro deles, de como eles vão começando o convívio um com o outro. Acho que no básico é isso, a sinopse que eu posso dar sem entregar tanta coisa, e que a gente vai entrar em detalhes agora, é isso. E aí, minha gente? O que vocês acham?
Então, primeira coisa que, obviamente, já eu quase desisto de cara... É o Eti, né, cara? Queira ou não, eu sei que o propósito não é, inclusive olhando, assim, lendo mais pra frente, ver que tem bem menos, mas é foda, cara. Eu ainda me incomodo, cara.
Tem,
mas...
não, tem capítulos no mangá 30 e pouco.
Não, deve ter mais em alguns momentos. Eu imagino que deva ter até mais pra frente em alguns momentos, mas não é, sei lá, você pelo menos não passa como no primeiro capítulo... 100% do tempo vendo... Você não vê o rosto da garota, é só a calcinha dela. Então, é meio foda, sabe? Eu não sei, cara. Eu acho que... Eu entendo que ele tenha uma proposta, sei lá, divertida pra quem gosta de romance, porque ele tem uma historinha de romance, eu não achei tão chata e tal. Só que me incomoda um pouco esse tipo de história de romance juvenil com o cara o tempo todo fantasiando. E assim, eu particularmente me incomodei com isso. Eu acho até que a garota é legal, fora os momentos que ela tá se insinuando só pra zoar o cara. Alguns momentos me incomodam um pouco, mas em geral eu gosto da garota. Porém, o cara, eu acho o cara bem chato. Eu acho bem insuportável o personagem masculino. E nem o fato, sei lá, do cara gostar de anime me fez ter empatia por ele, assim. Eu basicamente não consigo gostar do personagem, que é o protagonista da história, que a história acaba rodando tudo em função dele. Os amigos dele, puta que pariu, que coisa chata pra caralho, aqueles caras. Então, assim, eu não consegui, cara, seguir com a história. E, assim, vocês já sabem, meio que quem me acompanha aqui, eu admito não ter muita empolgação pra mangá de romance e tal, principalmente romance colegial. Mas não é por causa disso. Realmente, o meu maior problema foi o Eti e eu não gostava do protagonista. Fora isso, tecnicamente, eu gosto do mangá, eu gosto da arte dele. Pelo menos dentro da proposta dele, eu gosto bastante. O visual do tanto o protagonista como da garota são legais. O visual da garota é muito bonito. E se eu fosse pensar pelo aspecto eti propriamente dito, o cara ou a mulher, a gente não sabe se a autora é mulher ou se é homem, ele é muito bom, né, pelos aspectos, para o primeiro mangá publicável dele, né? Segundo o que, pelo menos, ele fala, tem no acho que no extra do mangá. Ele, dentro desse aspecto, ele é muito, muito. Ele trabalha bem, né? Enfim.
Assim, no caso, o anime eu dropei depois de 3 episódios, que eu achei maior problema no anime. Que tinha uma censura. Que tem, né, uma censura bem extravagante, pra não dizer idiota. No caso, o que não gostei do anime mais mesmo foi que a protagonista até curti. O problema era. Protagonista feminina, o problema era o rapaz. A dublagem dele, as hesitações dele, toda a maneira de ele interagir com os outros. Ele foi o principal motivo para eu conseguir dropar o anime. E também por conta dos dramas que estavam surgindo quando apareceu lá já uma nova integrante do futuro além, que seria aquela Gyaru bronzeada, que é amiga da protagonista. E também tem os amigos dele que são muito chatos no anime. Principalmente aquele gordinho que fica falando de lolis o tempo todo. Só que aí você vai ler o mangá, eu li tudo que foi lançado até agora, quase 40 capítulos. Pra começar o mangá, só no capítulo 14 é que vai aparecer a segunda garota da história, que nesse caso vai ser a Gyaru bronzeada. A amiga de infância dele lá, que tem peitos imensos, que no anime já aparece no início do primeiro episódio, ela só vai aparecer lá no capítulo 23. E o Tadashi, que é fã de Gyaru, ela já aparece como Gyaru, né, no caso. Ela se tornou uma Gyaru pra poder atrair o protagonista. Já teve isso no anime?
Já teve isso no anime. Já.
Ela era uma Gyaru, mas só que no anime ela apareceu já normal. Passou essa fase. E o gordinho, ele não fala. Ele só foi falar alguma coisa no capítulo 27. A primeira fala dele. Aí no capítulo 29 ele foi fazer um comentário um tanto questionável sobre a neném, sobre a amiga de infância do protagonista. E aí começou de 3 em 3 capítulos ele fazer algum comentário sobre o Lolis. Mas antes disso ele não falou nada. E os amigos no mangá são bem coadjuvantes. É mais dada atenção ao casal mesmo. Tanto que até tem um capítulo mais pra frente que o protagonista olha pra eles e pergunta: ué, qual é o nome de vocês mesmo? Porque ele já nem interagia mais direito com eles e já tinha esquecido essa parte. O mangá, pra mim, foi bem mais divertido até certo ponto. Ficava meio pé da vida com essa hesitação do protagonista, de ficar, será que ela gosta de mim? Será que ela gosta de mim? Será que ela gosta de mim?
Caramba, isso é muito chato, cara. Isso é muito chato.
Foi mais de 20 capítulos até chegar numa resolução quanto a isso. E também, eu não sabe, sei lá, tava meio indeciso quanto ao comportamento da protagonista, de se ela ficar se insinuando pra ele, ficar fazendo brincadeirinhas, aí você descobre mais ou menos o motivo de ela estar fazendo isso. E no anime, me parece que no anime, pelo menos 3 episódios que eu assisti, eles criaram mais cenas pra deixá-la com um lado mais derê, né, mais dócil. Mas aí, de repente, quando começou a surgir a garota bronzeada, ela enchendo o saco na relação dos dois, eu já comecei a ficar impaciente. Aí surgiu a amiga de infância, peituda, né, também imitando o estilo Gyaru. Aí surgiu mais uma outra garota que é Gyaru às escondidas, só faz streams pela internet. Aí fica aquilo, casal principal tá formado, só que tem que ter a encheção de saco das outras garotas nele, com eles, de quando em quando, pra surgir umas intriguinhas que não vão andar em nada, ou pra ter um fanservice como uma das diários aparecer na cama do protagonista toda nua. Aí, chegou no episódio 40, 39, eu tava de saco cheio do mangá e eu vou continuar lendo porque eu aprovo Eiti, mas como comédia romântica, tá difícil.
Eu queria só falar isso aí também, que eu acabei falando, desculpa aí te cortar. É que fora, assim, tá, fora tudo coisa, eu não gostar de mangá de romance e tal, por favor não me critiquem por isso. Queira ou não, é uma história bem clichê, né? Eu achei muito clichê, cara.
Ah, ela é totalmente clichê.
É um shonen romance suspense, mega clichê, é. Sabe?
A diferença assim, é que tem Gyaru como protagonista. Aí aparece outro Gyaru e outro Gyaru.
Mesmo assim,
outro
cara. É muito clichê, cara. É, me lembra lá Nisekoi, que eu também não curto.
Mas assim, é Gyaru, mas é Gyaru Tsundere. É Gyaru amiga de fãs. É Gyaru Beach. Mas é só muda mesmo mais na aparência, digamos assim, na embalagem. Porém, o resto é uma comédia romântica bem padrão mesmo. Eu curto a protagonista, mas enfim, o resto.
E você, Tadashi, que adorou aí a obra?
Tá, beleza, vamos lá. É o seguinte, todas as críticas quanto a essa obra, eu concordo plenamente com todas elas. E eu fiquei muito feliz com o mangá, porque o mangá ele tem boa parte do que me incomodou no anime inteiro. Eu não cheguei tão longe na leitura quanto o Eric chegou. Então, por exemplo, onde eu tô no mangá, só apareceu a primeira amiga, né? A amiga que é Gyaru, amiga de infância que é Gyaru, com um ano mais velha. Então, assim, eu ainda não estou me sentindo tão incomodado com essas presenças. Mas eu sei que eu me sentiria caso elas quando elas aparecerem, porque o anime, isso me incomoda bem mais. Assim como os amigos do cara. Todos eles me enchem de saco, todos eles eu geralmente acho desnecessário. Eu fiquei feliz pra caralho que o gordinho não fala nada o anime inteiro, o mangá inteiro até onde eu li. Eu fiquei meio triste agora que o Eric falou que depois ele vai começar a soltar uma ou outra, mas fazer o quê, né? Quanto a própria enredo e temática, eu gosto muito de animes de romance em que as coisas se resolvem muito rápido e ficam por isso mesmo, sabe? Eu sinto que eu gosto de alguns. Às vezes eu gosto de alguns animes e mangás de romance que eles simplesmente aparece o casal fica junto e é isso aí, sabe? Um dos meus mangás preferidos é isso, é só isso. É tipo um slicezinho com um pouco de romance, sabe? Então, até a parte em que eu li do mangá, até agora eu tô gostando bastante. Bastante mesmo, sabe? Bastante do tipo, sem problema algum de estar lendo. O fato de ter Gyaru e eu gostar dessa estética de Gyaru, do jeito de falar, do jeito de agir, isso ajuda bastante. Isso tipo ajuda tipo muito pra caralho, né?
Uma coisa, curiosidade, porque eu só li o mangá, eu até cogitei em ver o anime, porque geralmente, como eu disse, eu não gosto muito de mangás de romance, mas os animes geralmente eu acho bacanas. Só que o Eiti me deixou bem longe dessa parada. Porém, ela fala diferente, porque eu sempre que eu vejo um guiar, principalmente se for bronzeado, eu sempre penso ela falando com o idioma de Kansai. Eu não sei, porque no mangá eu não vi nenhuma diferença especial na linguagem dela.
A tradução em inglês, ela fala com algumas falas meio que abreviadas em inglês, sabe? Tipo, ela só quer ya no lugar de you, sabe? Por aí vai. Tipo, no one stopping you, like no one stopping ya. Sabe? É umas coisinhas assim que, pelo menos a tradução que eu peguei tava, né? Mas enfim, de maneira geral, é um mangá que eu estou gostando de ler. Eu não sei se eu vou continuar gostando quando aparecerem mais essas garotas, porque pra mim a Yami pra mim é a personagem que eu mais gostei do mangá inteiro e é a única que faz eu continuar lendo. É a única que importa pra mim nesse mangá inteiro. Bom, acho que é isso, cara. Quanto à questão de quesito de técnica, de desenho e arte, eu realmente não tenho nada que reclamar. Eu gostei bem mais do mangá do que do anime. Sabe? Tipo, principalmente as cenas de Eiti são muito mais bem desenhadas, não tem aquela censura chata e tal. Então, eu tô bem agradado.
Ah, o gordinho, ele começa a falar besteira sobre o Ulisses, porque tem um capítulo, acho que é no 28 ou 29, não lembro. Acho que é por aí. Que, no caso, ele fala alguma coisa lá pra neném, pra amiga de infância do rapaz, E ela dá um fora nele, fala que, ah, não quero sair com gordos e etc. É, por preconceito. E aí ele fica traumatizado e volta a atenção pra Lolis, porque elas não machucam ninguém. Aí que ele começa a falar de vez em quando algumas coisas que até os amigos acham tanto exageradas. Isso. Agora, só que ali no anime, não. Não, vamos deixar ele falando de Lolis a cada 5 minutos e pronto. Ah, eu quero fazer isso com Lolis. Ah, bem que uma Loli poderia sair comigo e etc. Essa parte aí, eu acho que... Tão pior quanto a do protagonista faz esse cara no anime ficar falando de Lolis a cada 5 minutos.
Pois é, eu não tenho muito mais o que falar, cara. Particularmente, como eu não gostei... É até interessante porque eu li muito mais Hajime Tenogal do que o outro mangá, que eu esperava bem mais, porque eu gosto do anime. Mas fazer o quê, né? Então, no final, qual foi o saldo de vocês? Eu não vi o anime, mas provavelmente, pelo que vocês falaram... Ainda assim, se fosse pra recomendar algum dos dois, seria o mangá. Mas eu, particularmente, não gostei.
É, eu prefiro muito mais o mangá do que o anime. Eu continuo vendo anime só, sei lá, por ver, por estar assistindo. Me diverto ainda. Mas o mangá tá bem melhor que o anime também.
O anime, eu dropei depois do terceiro episódio, não deu mesmo. O mangá, que nem eu falei no WhatsApp, ele começou com uma nota 6 pra mim, aí foi pra 7, aí lá pro capítulo 20 caiu pra 6, e depois do capítulo 30 caiu pra 5. Mas eu vou continuar lendo, mas só que... Ah, se você quiser uma comédia romântica bem clichê, com um fanservice ameno, porque tem as insinuações e tudo mais, mas nudez de fato, assim, explícita, não. Mas se quiser uma comédia romântica com um fanservice ameno, até recomendo, só que depois de um tempo começa a exagerar demais nos lugares comuns e clichês do gênero.
Então, alguma consideração a mais sobre Hajime Tenogal?
Não, tá de boa. Acho que isso tá bom.
É isso.
Ok, então vamos pro próximo bloco, mas primeiro Tadashi Katsune. Então, aproveitar que você escolheu a primeira obra, então diga lá que música você gostaria que a gente colocasse aqui como transição.
Olha aí, faz muito tempo que eu não escolho uma música pra transição no Manga Podcast. A escolha de hoje, ela vai ser um pouquinho pessoal. Ela vai ser uma música que me lembra de uma pessoa. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas essa música virou bem importante comigo ultimamente. A música se chama Gamble. Ela é uma música da Lucy Rose, que é a mesma cantora da música Shiver, de Mushishi. Então tem aí uma certa conexão com animes e mangás. Então eu vou escolher ela.
Ok, então fico com essa música aí e voltamos daqui a pouco. Para o segundo mangá, na verdade é o nosso quarto, se contar o podcast anterior, o último mangá que a gente vai falar dessa temporada, que é o mangá Tsureze Zure Children. É isso mesmo, né? Tsureze Zure Children. Então, ele é um mangá shounen, para variar, enquanto a gente falou de três mangás shounens e só um seinen nessa temporada, a gente tem que variar um pouquinho mais isso. também sobre romance, só que ele tem um formato mais Yonkoma. Eric, explica aí o que é Tsure Zore Children.
Publicado desde 2012, não, 2014, perdão. Ele é uma coletânea de tirinhas Yonkoma, tirinhas
2012,
de 4.
Cara.
2012? Aqui tá 2014.
É. Aqui tá 2012.
Olha só. Será que 2014 é quando começou a lançar o volume físico?
Pode ser.
Então, no caso, 2012 ou 2014, é uma coletânea em tirinhas de Yonkoma, 4 quadros, né? Cada tirinha, que conta a história de vários casais adolescentes que não tem ligação exatamente entre si. Eles, a maioria é da mesma escola, acho que todos são da mesma escola, no caso. Se bem que nem fala qual o nome da escola ou qual cidade, mas todos são de uma, pelo menos de um mesmo local, de uma mesma cidade, mas não interagem muito entre si. No mangá de 18 capítulos, 19 capítulos que eu li, eu cheguei a contar cerca de 20, de 13, 14 casais. Mas no anime.
Capítulos
só...
ou volumes?
Capítulos? Não, capítulos, mesmo? Capítulos, eu li 19 capítulos. Apareceu cerca de 13, 14 casais. Mas no anime eles pegaram só 9, digamos assim. Que são.
Cara, apareceu 13 casais?
Sim, 13 casais. Que...
Caramba!
Mas teve 4 que eles não aproveitaram. Pelo menos até o capítulo 19. Aí no capítulo. No anime, no caso, só citando alguns. O primeiro casal do primeiro episódio, por exemplo. Cada episódio no anime são 3 ou 4 sketches com casais diferentes. A primeira sketch do episódio 1 tem a Takase e a Saki. Ou Takase e a Saki, perdão. O garoto, no caso, ele é chamado por uma garota para aparentemente para ela se confessar para ele, só que está frio no inverno e ele fica lá esperando a garota se confessar, mas passa o tempo, a garota não fala nada, aí começa, que nem a gente já discutiu a respeito no anime podcast, ele começa a questionar o que ela quer falar e ela fica enrolando, que não tem coragem, etc, até que no final ela decide tomar coragem e fala pra se encontrar amanhã com ele, com ela de novo no mesmo lugar, porque ela vai confessar o amor que tem por ele. E depois disso vai ter outras histórias entre esses dois, com a dificuldade extrema de um revelar o sentimento pelo outro. Aí também tem o Ryoko e a Kage, que seria uma delinquente, entre aspas, e o presidente do Conselho Estudantil, que deve ser um dos protagonistas mais másculos das últimas temporadas. Ele que dá em cima dela e...
Sou fã desse cara.
Ele que dá em cima dela e faz com que os dois comecem a namorar. E qual outro personagem? Um que é dublado pela Hanazakana. Yuki e o Furuya. A Yuki é uma garota que fica atiçando direto esse rapaz. Fica perguntando se ela gosta dele. Fica fazendo várias brincadeirinhas e o rapaz sempre... Fica lá todo embaraçado, não consegue agir direito com ela, e mais tarde vai aparecer no meio desses dois a irmã do protagonista, o rapaz, que é uma pura própria, e vai ficar pé da vida com a garota por querer, por aparecer, estar interessada no irmão. Qual outro que eu posso estar aqui rapidamente antes de falar do anime em geral? Acho que esse aqui, nem é o casal exatamente, que ele seria mais pior, mais nonsense da obra, que é aquele loirinho chamado Shinichi, que se auto-intitula o Mestre do Amor, que é um rapaz loiro que aparece sempre que alguém parece precisar de conselhos amorosos. No anime ele apareceu já duas ou três vezes. O primeiro foi de uma garota que acabou de ser rejeitada, ele aparece lá querendo ajudá-la, ficar fazendo poses, frases pra lá de piegas. Depois vai ter outra garota que ele vai conhecer quando ela está lá com problemas relacionados ao amor. E ela vai acabar estressando por ele. E poxa, no mangá ele aparece bem mais, sempre aparecendo quando algum personagem está com algum conflito amoroso. Ele já apareceu, por exemplo, dando conselhos amorosos para o cara de óculos, o presidente do conselho estudantil, porque ele estava, só que assim, era uma conversa totalmente besta entre os dois, porque o rapaz está preocupado porque ele gosta demais da outra garota, né, da delinquente, e não estava mais se aguentando e, né, ser mais agressivo com ela. Aí ele não sabe o que fazer, aí o Lourinho fica lá dando conselhos amorosos pra ele, enquanto que a delinquente está lá atrás ouvindo as escondidas, quando dá vermelha de vergonha. Enfim, são vários casais. E o que eu gosto de Tsure Zore Children, todo mundo tem dificuldade de falar esse nome, é que, além de ele ser bastante previsível em vários sketches, Eu acho muito simpático tanto a interação da maioria dos casais, quanto o humor bem leve dele, quanto, como também a extrema enjoativa doçura que tem com alguns casais, sons e frases embaraçosas e rostos vermelhos e tudo mais. Sei lá, eu simpatizei bastante, tanto com o anime quanto com o mangá. O mangá só não teve muita empolgação de eu ler pra esse podcast, porque eu já sabia, né, ler as sketches. Mas as sketches inéditas que eles tiraram, os casais inéditos que só tem no mangá, eu ainda também gostei deles. Né? Mas pode falar aí vocês dois, senão só falando dos casais.
Pode falar, Tadashi.
Tá. Eu comentei agora há pouco no... enquanto tá falando de Hajime Tanugawa, que eu gosto muito de alguns animes e mangás de romance, em que as coisas simplesmente começam a acontecer e parecem que elas vão dando certo. Pra mim, Tsuru Tsuru Children tem muito disso, sabe? Embora cada casal tenha um certo problema, um problema X ou Y, que atrapalha a relação dos dois, praticamente quase todos os capítulos, os arcozinhos fechados, eles terminam meio que de uma forma feliz, sabe? Tipo assim, com eles meio que se resolvendo ou indo pra frente. Tipo assim, isso me fez empatizar muito com o mangá. E pelo fato de serem vários casais, ele não fica naquela molação e naquela enrolação com cada um deles, sabe? Tipo, ele só mostra que tem que mostrar e isso aí, e pronto, vamos pro próximo casal, sabe? Isso me agrada bastante, bastante mesmo nesse mangá. Uma coisa que eu notei em comparação com o anime é que a adaptação ela é bem fiel quando em questão de mostrar o problema dos casais, as falas, as reações, sabe? Elas batem bem. Só que uma coisa que eu gostei um pouco mais no anime que no mangá foi o character design. Porque às vezes eu olhava o character design dos garotos e pra mim parecia que era sempre o mesmo cara.
Sim.
Eu via os garotos assim e falava, pô, mas é o mesmo cabelo preto com o mesmo risquinho ali, sabe?
É o mesmo cara.
Parece que é o mesmo cara, sabe? E no anime você dá pra diferenciar bem qual que é cada um dos casais, sabe? Eu acho que o único que dá pra diferenciar bem nesse... até onde eu li, pelo menos no mangá, é o Furuya, né? Que é o mais nerdzinho com a... Não, o Furuya não. É o...
Senpai. O Senpai de classe? Senpai não, é presidente de classe?
Não, é verdade, ele também tem. Eu ia falar daquele lá, o mais nerdzinho, que salva a garota que ia ser aliciada no trem. Aquele é o mais nota diferente.
Takao.
Isso, obrigado. Muito obrigado. Mas de maneira geral, eu me simpatizei muito com o formatozinho dele em tirinhas for coma, né? Sequenciais, ficou bem divertido, dá pra ler tranquilamente. E isso, sabe, tipo assim, quando o pessoal me recomendou esse anime, eles falaram assim, esse anime é bem a sua cara, tá, né? E realmente ele é. Ele é o tipo de anime que tem um slice of life que predomina, com uma pitadinha de romance que fica só... Ele não tem ele não é bittersweet, sabe? Tipo, ele parece muito mais sweet do que bitter, sabe? Ele não tem aquele probleminha do amargozinho, do probleminho. Não, ele só fica falando assim, ó, que bonitinho. E é isso aí.
O único capítulo que foi mais bizarro, assim, que foi, parecia que seria mais pesado, mas acabou não sendo, é que tem esse casal que até é o primeiro, o Takase e a Saki, que primeiro tem isso de ela demorar pra se confessar e adiar pro outro dia pra conversar com ele, e depois tem aquele mal entendido vergonhoso no celular, que ele manda mensagem falando que não acha legal que se confesse pelo celular, e no mesmo momento que ela manda uma mensagem se confessando pra ele e tudo mais. No mangá isso viraria meio que um triângulo amoroso, porque eles tiraram uma tirinha, enfim, eles removeram uma tirinha onde aparece uma garota que tenta se confessar pra esse rapaz. E essa garota, qual é a primeira cena dela? Ela fazendo chocolate, né? Cara, pro dia dos namorados, pra presenteá-lo. Só que com o sangue dela. Ela lá cortando.
Ah, é verdade, tem esse casal.
Jogando sangue.
Eu achei bizarro. Eu achei bizarro essa guria. Ela tem aquele estereótipo meio yandere, né?
Sim. Ela jogando o próprio sangue lá no chocolate.
Bizarro essa guria.
Mas mesmo assim o negócio termina mais com humor, só foi o início mesmo, que, porra, o que você tá fazendo, menino? Ela até tentou se cortar também, depois, quando vi lá
os dois. Mas ela é extremamente babaca, cara. Eu olhei a tirinha, terminou a tirinha, eu falei, caraca, que mulher babaca.
Não fez falta esse personagem.
Não, eu ia comentar que um dos casais também que não aparece no anime... E eu gostei pra caramba da tirinha dele no mangá, é aquele que tem a garota estrangeira. Ah, eu fiquei rindo eternamente, cara.
Ela fala pro rapaz, sushi, aí acho que é suki, né, que é, só que fica o capítulo inteiro ele tentando, ele e os outros tentando entender o que era o chato que ia falar, e aí e ele não consegue entender, e ela insistindo com sushi, e eu também não entendendo porra nenhuma, afinal.
Exatamente. Eu achei muito engraçado, cara. Ela, eu sushi você? Ah, como assim eu sushi você? Porque, tipo assim, em japonês, sushi e suki são parecidos. E suki é o verbo gostar, né, em japonês, né? Ele é o gostar, né? Aí ela fica, eu sushi você? Ah, sushi? Não, mas peraí, você quis dizer suki? Ela, não, sushi! Aí ele não entendia. Aí ela falou, mas você não sushi eu? Aí, muito bom, cara. Eu fiquei rindo o capítulo que eu fiquei inteiro.
É, também é um capítulo que eu fiquei sem entender porra nenhuma o tempo todo, mas ainda fazer aí porque os dois estavam lá perdidos, porque o outro queria comunicar. Aí tem lá uma capitã de karatê, um rapaz efeminado, que ela acaba achando extremamente bonitinho e tal, não consegue bater nele, não consegue treinar com ele, com receio de machucar. Aí tem até uma história de um professor com a sua aluna, só que o professor é um desligado que não percebe, lógico, as intenções da garota. Só apareceu em um capítulo. E corrigindo.
Ah, é só aquele capítulo?
É, até o capítulo 19 não apareceram de novo. Ah, e corrigindo o que eu tinha falado, esse mangá ele começou a ser publicado na internet em 2012, sem título, o autor simplesmente publicava lá tirinhas esporádicas sem colocar título exatamente. Aí em 2015 é que ele começou a ser publicado pela Weekly Shonen Magazine. E em 2014 é que teve o primeiro volume dessas tirinhas. Então, 2012 é quando começou a ser publicado na internet, em 2014, primeiro convite. É isso.
Vamos lá, né? Tenho que falar também. Então, primeiro, só falando, o segundo Baku Updates, a autora de Hajime Tenugawa é realmente a autora, tá? A Ueno Meguro. Enfim, eu me diverti bastante com o anime, acho que foi uma das pessoas que indicou pro Tadashi. Ainda me divirto. Mas eu não sei, tudo que vocês falaram, eu concordo. Eu não sei por que eu não gostei do mangá, sabe? Porque eu gosto de mangás de tirinhas, como vocês falaram, a adaptação é muito fiel, então acaba que as histórias são as mesmas. Mas eu acho que a falta da dublagem, da animação, eu não sei o que foi, mas tipo, eu não gostei do mangá, cara. Eu até pensei que tipo, primeiro foi porque, eu tô vendo de novo essas piadas e eu acho que na segunda vez não funciona, mas não, eu não sei porque... Eu não gostei, eu só simplesmente não consegui me divertir com o mangá, como eu me divertia com o anime. Então, tipo, eu li as tirinhas e eu só queria que acabasse logo.
É porque você já sabia, né, Vilásio?
Não, pois eu pensei, a primeira vez eu pensei isso, Tadashi, mas eu acho que não, cara. No final das contas, eu acho que não. Acho que é porque realmente eu não sei, acho que a dublagem é um dos aspectos que eu gosto bastante do anime e... Acho que faz falta aqui pra mim, talvez alguns efeitos visuais, mas na prática, assim, eu não tava me divertindo com o mangá.
A dublagem é muito boa, você pegar, por exemplo, aquele casal de amigos, que são amigos de infância, bastante conhecidos, e a garota achava que estavam namorando já há um ano, mas ficava preocupado que não tinham nem se beijado ainda, e ela descobre que, na verdade, o garoto nem sabia que estava namorando, que achou que era uma brincadeira um ano atrás, e aí, de fato, eles começam a namorar, só que tem problemas de, né, ficarem muito íntimos, seja as mães de cada um atrapalhando, ou simplesmente a hesitação deles. A dublagem dos dois é ótima no anime.
Tem outra coisa pra mim, mas aí já não é nem só do mangá, né? O mangá e o anime é que eu queria que acabasse rápido, sabe? As coisas dos casais. Alguns casais que, tipo, não é bem um casal, mas vai continuando, por exemplo, a do clube. Do clube de astronomia, astrologia.
Astronomia.
É astronomia, né? O do clube de astronomia, que, tipo, primeiro tem a garota que gosta do senpai, aí o senpai se forma. Aí tem um cara que entra porque ele se apaixona pela garota. Esse aí tudo bem, fazer a continuidade e ir seguindo. Mas sei lá, tinha alguns casais que eu achei que já tinha dado, sabe? Eu não quero, não importo mais ver vocês, sabe? Tanto que a primeira vez que eu vi o anime, obviamente eu pensei que era um anime sobre formação de casais. E depois você vê que não necessariamente, porque você também vê os casais depois de formados. Então... Eu não sei. E assim, eu acho que... Eu gosto muito dos personagens, não todos. Eu acho que O lourinho que fica fazendo poses o tempo todo. Às vezes eu rio, às vezes eu só queria dar um soco na cara dele, que nem a menina que encontra ele a primeira vez. Mas, no geral, eu não sei o que foi que aconteceu, mas não consegui me divertir com o mangá. Né? Então eu dropei o mangá. Mangá eu não devo continuar. Só o anime mesmo.
Ah, dos casais, o único que eu realmente não gostei do anime, do que está no anime, é aquela garota que se autodeprecia pra caramba. E o rapaz que tenta, né, expressar que gosta dela, mas não consegue porque a garota não percebe, e também, né, é meio receoso.
Ah, eu tenho um problema realmente também com isso aí. Mas é porque eu acho as cenas até legais, algumas cenas legais, mas me incomoda a garota ser tão tapada, assim, pra certos aspectos. Aquela cena do hospital, em que diz, não, acho que eu tô gripada mesmo, tá beleza, tá de boa. Mas, em geral, eu gosto bastante desse nerdzinho que vocês falaram. Eu não tava nem lembrando dele, mas, de fato, eu gosto muito do impacto dele. Eu queria que ele também se tocasse mais rápido, que a garota gosta dele, mas o mangá é sobre isso, né? É sobre... Ou é um casal que o cara avança muito rápido, como o caso do representante de classe, ou é um caso que ninguém se toca ou não... Ou é um caso em que, tipo, eles se tocam, só que eles não conseguem confessar um pro outro. É basicamente isso, né? Mas enfim, Slay Children, alguém quer falar alguma coisa? Eu, particularmente, eu digo, não, se vocês quiserem, minha opinião, o anime é bem melhor do que o mangá, tá?
Eu adoro o anime, eu acho ainda o anime mais divertido de ver do que o mangá, mas só que ainda recomendaria o mangá principalmente por conta dos casais e das tirinhas que não estão sendo adaptados, né? Porque não teria tempo pra todos os casais.
Uhum.
Ah, olha só, eu diria assim, assiste o anime. Se você gostar bastante do anime, vai pro mangá, porque o mangá tem mais coisa.
Eu diria o contrário. Eu diria que se você quer preocupar, vá primeiro pro mangá, depois você vai pro anime. Talvez a reação seja melhor.
É que assim, sei lá, eu costumo ir pro mangá depois que o anime acaba e eu sei que tem continuação, entendeu?
Mas é o problema nesse caso é que tem esses casais que não aparecem no anime, sabe? Então, se você for só depois que o anime acabar pra tentar ir onde o anime acabou...
Não, você não vai começar perde, do início, né? E vai lendo.
É, eu digo assim, se você quer tá muito interessado, tipo, vê o mangá, depois você reassiste o anime. Eu acho melhor assim. Eu acho que o anime é muito mais completo, cara. Então, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho, nesse caso específico, é melhor ler o mangá primeiro. Mas, bem.
Então, você vê o anime e na hora de ler o mangá, pula as tirinhas que foram adaptadas. Pronto. Até ficar...
Pode ser. Pode ser também.
Capítulo 19 ainda tem casais que já tiveram, outras duas historinhas no anime, mas que no mangá ainda não apareceram. Então, tá bem pra frente o anime. Tá pulando bastante coisa.
Pode ser também. Pode ser também. Vai só pras tirinhas que não tem no anime. Enfim, é isso. Eric Dias, você agora escolhe a música pra gente passar pro nosso último bloco. Então, vá lá.
Escolhe a música que faz parte da trilha sonora de um jogo que é o que eu mais joguei no Steam até o momento. Foram mais de 200 e poucas horas de jogatina. Um jogo Neptune. De tabuleiro. Sabe? Não, Neptune é quebrado, né? Um é 60 horas, outro é 40, outro é 50. Mas assim, esse é aquele lá que você joga regularmente mesmo. É, mais de 200 horas com 100 Orange Juice, 100% suco de laranja, traduzindo literalmente. É um jogo de tabuleiro e cartas, bem visual, bem moi. E no caso eu peguei aqui a música tema da personagem Saki, que é uma personagem que eu não gosto muito de jogar porque os especiais dela é muito baseado na sorte. Então fica aí com a música tema da personagem Saki, do jogo 100 Orange Juice.
Ok, então a gente volta daqui a pouco. We'll be right back.
空を見上げれば星たちがほらまた焚いてる。この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う、流れ星に夢を託して。
Enfim, os caras, considerações finais. Dessa vez foi até bem mais rápido que a última. E aí, o que vocês têm a dizer sobre os mangás que vocês viram aqui? Tadashi não viu na primeira edição, se quiser falar um pouco sobre Made in Abyss e Baurum, caso tenha lido. Também fica o espaço aí. Então, quais são as considerações finais? Começa pelo Tadashi, vai.
Beleza. Eu não cheguei a ler nem o mangá de Mage em Hades e nem o de Baurum. Na realidade, faz muito tempo que eu não consigo ler mangá com a frequência que eu gostaria. Nessa nossa vida corrida, né? A gente acaba meio que priorizando um entretenimento ao outro pra você não ficar vendo meio que esparso, assim, sabe, de um lado pro outro. Então eu acabei optando por assistir mais alguns animes e continuar jogando, sabe, no meu tempo livre. Então eu acabei não lendo mangá, eu tô muito atrasado. Tipo assim, como esse é um mangá podcast, eu tô falando um pouquinho de como que estão minhas leituras, porque eu realmente não tô conseguindo ler tanto mangá como eu gostaria. O Chukyodai tá acumulado faz muito tempo, e eu gosto de acumular pra ler, mas eu acho que já deve ter uns 20 capítulos pra eu ler, o que me deixa muito feliz e muito triste ao mesmo tempo.
Eu não faço nada.
Cara, o mangá de Chukyodai tá sensacional, viu? Assim, não tem noção. Mas enfim... Outras coisas da temporada, eu já conhecia Boku no Hero, o mangá de Boku no Hero eu já tinha lido antes, a gente até já comentou sobre Boku no Hero no mangá podcast, com certeza. E eu pretendo voltar a ver Boku no Hero, o mangá, muito provavelmente depois que essa temporada acabar. Apenas pra continuar isso aí. Exatamente. E sobre os mangás dessa edição Drops do Manga Podcast, né, dessa segunda parte, Hajime Tanogawa, ele é um mangá que eu não aconselho para as pessoas verem, mas eu gosto, sabe? É tipo, sei lá, é tipo Symphogear, sabe? É um tipo de coisa assim que eu acho bom, mas eu entendo que seja ruim, sabe? Então eu compreendo onde é que estão as falhas, eu compreendo e eu aceito todas elas, mas eu continuo lendo porque eu gosto. Porque tem um fator que me chama, nesse caso, Gyaru, né? E Treasure Lost Children eu aconselho pra qualquer um que goste de romancezinhos e pra qualquer um que goste de Slides of Life. Eu acho que ele é uma combinação bem sutil dos dois e que dá muito gosto de ver. Você termina um capítulo querendo saber qual que é o casal do próximo já, sabe? Pelo menos essa é a sensação que eu tive. E é isso. Acho que essas são as minhas considerações sobre o podcast.
Então, Eric... Por favor, e suas considerações.
Sobre os mangás, eu só recomendaria esse anime sentado aqui. Recomendaria mesmo só o Tesoura Children, Hajime Tanogawa. Eu vou ver o mangá ainda. Que agora é mensal, né? Se não me engano, então vai ser um capítulo por mês. É mais pelo teu tipo, porque a comédia romântica já, né, desandou pra mim. Mas, fora isso, só fazendo aqui algum jabá. Temos, como já sabem, pelo Kyodai Podcast, uma nova redatora no blog, né, Myla. Tem já novos candidatos, um novo candidato, pelo menos, que mandou, que vai mandar texto para analisarmos. Mas tá aí o posto de recrutamento aberto, tem indeterminado. Quem tiver interesse, quiser participar do blog, para postar resenhas, comentários semanais, matérias diversas, mande seu texto para o animecote@outlook.com. Pra gente poder dar uma olhada. E também só quero citar, dar as boas-vindas para dois blogs que se tornaram parceiros da Animecote nessa última semana, que foi o Você Sabia Animes, que é um blog que posta bastante curiosidades relacionadas ao mundo otaku, e o Garotas que Curtem Animes, que é um blog de notícias gerenciado só por garotas. E seria isso.
Maneiro, cara. Esse último eu não conhecia, não. O Você Sabia Animes eu já conheço faz tempo, né? Também era parceiro lá do Anime Portfólio. Então, queria agradecer a participação de vocês. Sobre os mangás, eu indico Baurum e Made in Abyss bastante, né? Falei no último cast, eu acho que eles são bem interessantes. O Made in Abyss eu devo continuar depois que terminar o anime. Baurum, Eu já não sei, aí eu acho que o mangá é melhor que o anime, então eu recomendo ver desde o começo. É, quanto aos mangás de hoje, eu particularmente não gostei, mas eu recomendo bastante o anime do Tsuruya Children. É bem divertido, principalmente se você for ver em grupo é até mais divertido, eu acho, de se assistir. Enfim, mais uma vez agradecer agora os ouvintes e dizer que não sabemos quando, mas possivelmente ainda teremos nesse semestre algum Manga Podcast. Então, tchau.
Tchau.
Tchau, galera.
Tchau. Falou.
Petrified every time by the dark before my eyes. But you give me my light. Used to be all alone, but with you I'm at home. Now just stay by my side. But sometimes but will you let me hear? But now